Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malber, comigo tenho o Kiko, o Rico, o Gif, o Brocas. Por mais uma semana de muitas criptoatividades, neste momento a começar a semana. Como estão vocês, meus caros?
Tudo impecável.
Tudo andar?
Por aí.
Está bem, está tudo. Tem planos para as criptoatividades esta semana?
Não, eu não tenho.
Parece estar a subir outra vez.
Ia dizer a mesma coisa.
Fiz a fazer uns trades.
It's going up. Bem-vindos aos nossos ouvintes que estão aí desse lado. Se quiserem comentar aqui nos nossos chats, sintam-se à vontade. Se calhar vamos começar então pelo preçozinho, que está a subir. E uma das coisas, das notícias que estava aí pelas mídias, era informar que a Coinbase está com o nível mais baixo de bitcoins em custódia própria desde há 9 anos. Pelos vistos não é só a Coinbase, também as restantes exchanges. O artigo, não sei qual é, qual posso meter aí o link do artigo, mas referia que existem 1.9 milhões de bitcoins em exchanges neste momento. E para 19 milhões de bitcoins que existem, é um bocadinho abaixo. Então 19 milhões, deduzo que sejam 19, há de ser à volta disso, não sei se algum de vocês sabe.
Não sei o número, não sei.
Mas são...
isso é moedas que eles têm em carteiras deles, não é moedas de clientes?
Moedas de clientes em carteiras deles. Ou seja, as moedas que eles têm que estão no mercado, prontos para ir para o mercado.
Ok. Isso deve ser tipo o seguimento daquelas notícias de fã do as OTCDS que estão sem moedas.
A notícia não foi apresentada como FUD, foi apresentada como estão moedas a sair das exchanges para carteiras.
Pois sim, exato. Mas, tudo bem. Acho que já andam a dizer isso há um ano ou mais. Agora, o que eu estava a dizer é que é mais recente, que é tipo, ai tal, não há moedas no mercado. A malta não tem moedas para vender, não está a colocar moedas nas exchanges. Pá, yeah, bull market, pronto. Não há tanta gente a querer vender. Acham que o preço vai subir. Não estão nas exchanges.
Pá, a parte delas, a gente sabe onde é que está. Estão a ir para os ETFs, estão a ser absorvidas. Uma das coisas que eu tenho a ver é que a BlackRock está em vias de ultrapassar a Grayscale em termos de moedas absorvidas. Vai ser também interessante de ver. Porque a Grayscale está à frente de todos, não é? A Grayscale tinha mais moedas como começou antes, tinha outros produtos. E entrou no ETFs à frente da concorrência, mas entretanto está a ser ultrapassado.
Sim, porque também havia aquela pressão vendedora do lado, não é, da Grayscale, por causa do GBTC, tinha estado a um prémio, não é? Não há muito
mas,
tempo.
Mas pelo que eu percebi, a razão não é essa. A partir do momento que tiveste o ETF, aquilo passou de 1 para 1, imediatamente, e já estava bastante perto de 1 para 1.
Sim, mas por isso mesmo houve gente que tinha comprado a 9K que já estava a vender, a tipo a 60 e agora, né?
Sim, também há de ter sido um bocadinho por aí, mas não há de ter sido a maior parte. O que eu li é que as pessoas estão a fugir da Grayscale porque as taxas são maiores. Na BlackRock é mais barato, porque pronto, se revela que a Grayscale está, apesar de ter começado à frente, o first mover não lhe está a ser favorável. Estão a perder a clientela, vamos ver.
Mas estão mesmo?
Estão, tipo... pá, não tenho aqui valores, tenho aqui uma das tabs, mas estão, está bastante gente, a gente tem comentado isso nas últimas semanas, está bastante gente a vender GBTC e bastante gente a entrar pelo BTC da BlackRock.
Ah, então eu não percebi o que é que tu disseste, eu pensei que tu estavas a dizer que a BlackRock estava a perder BTC.
Não,
ao contrário.
Ah, sim.
A Grayscale é que tem estado a perder mais.
A Grayscale, ok. A certo. Grayscale. Sim. Porque as FIIs também são muito maiores, sim. Acho que
pois bem, está a razão.
Isso aos tempos. Malta vai tentando arbitrar isso.
Em relação a ETFs, vocês têm acompanhado a questão do ETF da Ethereum?
Há novidades?
Nem por isso. Acho que não há assim novidades.
Sim, um artigo também a falar disso que... afirmar que a SEC não tinha bons argumentos para não fazer um ETF de Ethereum, que devia estar não muito longe, esperemos por ele. Mais cenas.
É tudo um bocado de especulação, não é?
Nessa questão ou que eu ouvia falar era que por causa do stake, não é? E disso gerar um income, além de o preço oscilar, poderia ter
ser uma espécie
problemas.
De security.
Security, yeah.
Ah, ser por vosso stake.
Yeah. E sim, que isso poderia estar a adiar a decisão.
Vamos ver, não parece que vai adiar durante muito tempo.
Ou então vai adiar o tempo que puder, como fez com o Bitcoin.
Acho que em teoria o prazo é maio, não
é?
Até
okay.
Lá acho que é suposto haver uma primeira resposta. Mas vai ser a mesma coisa com os ETFs de Bitcoin, é tipo...
Adiar até
há uma resposta, a malta resubmete. Há uma outra resposta, a malta resubmete.
Muito bem, para maio...
Vai, um pouco por aí.
Vai calhar mais ou menos com o halving de Bitcoin. Faltam 25 dias.
Talvez.
Está quase. Vocês estão... Por onde é que o mercado vai? Alguém quer tirar a moeda ao ar? Vai cair como nos outros anos? Desta vez é diferente.
Desta vez parece ser diferente. Vamos ver, né? Já não ponho as mãos no fogo. Depois
eu sei que
semana.
Vai cair o que os mineradores ganham. Vamos ver o que é que acontece à hash rate.
Sim, mas é isso, não é? Costume. Eles também,
sim,
a maioria preparou-se, né? Tipo, teve 4
sim,
anos tipo, para se preparar.
É.
E tem saído ASICs novos e tal. Já terão trocado para coisas mais eficientes.
E quem tem os menos eficientes acaba por pará-los. Não vale a pena.
Yeah. Sim, mas a parecida dos mais eficientes compensa essa hash rate que sai. Tipo, pode demorar algum tempo, sim. Mas não acredito que saia assim, tipo, 20% ou 30%, como às vezes acontecia. Deve ser tipo 10 ou 15. Vamos ver.
Não é muito.
Sim.
Nem assim.
Pronto.
Yeah. Outra coisa que aconteceu esta semana, há uns dias, ou há umas horas... Foi a Polygon que esteve parada. Sabes o que é que aconteceu, Fubrocas?
Não é.
Estou a perguntar diretamente a ti porque estás mais ligado às GBMs e afins.
Não sabia disso. Então, aquele é que... centralizado, portanto é normal.
No, no one cares.
eu não quero, mas se calhar há uma
parou.
Não sei, mas
sim,
não,
sim,
não reparei,
sim.
Não sabia.
Yeah, ok, uma rede parou.
Cool.
Já ninguém se interessa.
Mas,
epá, notícia é que eu não percebi. Eu não acompanho a Polygon, sei que o token é Matic, já não é mau, não tem o mesmo token da rede, mas o que a notícia dizia é que foi a Polygon ZKEVM. Fiquei na dúvida se isto é Polygon normal ou se é uma sub-rede qualquer.
Deve ser uma sub-rede.
Eu o que sei é que eles estão a programar um upgrade e vão deixar de ser tipo apenas uma L2 e vão passar a fazer uma cena tipo bridge entre
é
várias.
Tipo roll-ups, certeza.
Yeah, yeah. Mas um bocadinho mais do que se é só uma L2. Não sei se estaria relacionado com isso. Terá a ver com esses upgrades que eles têm aí no roadmap. E acho que também era para Perto, agora não sei a data. Mas yeah, às tantas pode estar relacionado com isso.
Pois, pá, maybe.
Falando em redes centralizadas, a Solana está a ser posta à prova na sua não censurabilidade. É que essa palavra existe. Não sei se vocês acompanharam, mas parece que esta semana houve várias memecoins nazis e antissemitas na rede.
Não sabia. Ah,
por que não?
Podes-me dar uns exemplos? Eu não conhecia isso, mano.
Jews did 9-11.
Muito bom.
E a moeda nazi.
Muito
bom. Mas espera, eu tinha aqui aberto.
Bem-vindo à internet, Solana.
Sim.
Onde chegar é Ethereum isso também, de certeza.
Já,
moda se calhar agora desta bullrun vai ser essa.
Em Ethereum está caro para fazer essas brincadeiras, mas eu acho que já se fizeram essas brincadeiras em tempos em Ethereum também.
E volta. Para,
sim, é cíclico. Temos já o Leonardo Nigério, Vitadik, Yuselio Gay, Nigacoin, Book of Nigas.
Muito bom.
E por aí fora. A do Jews Made 9-11, parece que há uma organização antissemita que está mesmo a tentar parar o projeto. Portanto, vamos ver se o quão centralizado
o projeto,
é
o projeto. Eu gosto
é
mesmo.
O projeto, sim, sim.
É um projeto.
Vamos ver o quão descentralizado é que é a Solana para
a utilidade de Jews Made 9-11. É muito, pá, é incrível. É, vou mudar a blockchain.
Sim.
Vou mudar o mundo.
Subiu 2.500%.
Nice. Muitos parabéns
a quem comprou. Essa promete.
Quando logo começa em zero.
Certo.
No seguimento das EVMs, as Acelera EVM, mas pronto. A Google, não ainda em Portugal, mas deduzo que seja nos Estados Unidos, integrou pesquisas por ANS, os Ethereum Name Servers. Portanto, se vocês estiverem num país que já suporte isso, metem lá o vosso malamento.eth e há de dizer o meu balanço, que eu nem sei qual é que é, mas já deduzo que seja pouco. Ou por brocas.eth, que eu não sei se existe, mas existe o criptocafé.eth, não existe? Eu diria que existe.
Capaz. Já não me lembro.
Portanto, façam-nos doações, a gente faz-vos patronos. Neste momento já não tem nenhuma benesse. Toda a gente viu o live. Mas façam doações.
Diz quanto que... .et. É só endereços.eth.
Acho que sim.
Eu acho que o GNS é só .eth.
Yeah.
Não, também consegues tipo registar um domínio tipo de outros tipos de domínio. Desde que tenhas DNSSEC. Anyway,
mas o .eth é mesmo da rede. É um smart contract. Não é.
Sim.
Não é DNSSEC. Não é DNS tradicional.
Sim, eu sei, mas tu imagina, tens um DNS tradicional e vais lá, crias tipo uma string.
Sim, tá, sim, isso consegues.
No TXT e registras depois isso como se fosse um Ethereum Name Service. Não fica é que ponto .eth, fica ponto whatever for o teu domínio, .com.
Ok. Já, por acaso.
E depois podes usar esse endereço como o endereço para tipo receber pagamentos ou isso, uma wallet Ethereum. Por acaso está, é uma funcionalidade fixe do ANS. Pá, porque imagina, já tens o teu domínio.com numa empresa qualquer e podes na mesma usá-lo como endereço de pagamentos.
Isso é verdade.
Certo. Sim.
Yeah.
E as é uma coisa por acaso?
Por causa das atividades que assim. Por acaso comprei ontem uma. Foi ontem, já não sei. Foi agora há pouco tempo. Ontem. Comprei uma memecoin nova que é o Dickwifbutt. É giro. Já me fez 10 vezes, foda-se. LOL. Meti 40 pós, vem 400, nice.
O que é essa moeda faz?
É um.
Esse token.
É um token.
É coisa Dickwifbutt. É aquele boneco. É aquele boneco. Sabes qual é? Pá, procura que vais
lá. Tem grande já agora, se alguém quiser.
É para estar na PulseChain, pelo menos, não sei se tem mais alguma. Mas deve estar, acho eu. No idea.
Ok, acho que estou a ver. Pronto. Pesquisa. Fez 10 vezes, pode voltar a fazer 10 vezes. Vai para cima ou para baixo. Móvel.
Exatamente. É assim. Aqui os leverage, eu uso memecoins, está certo?
Sim, é o conceito é o mesmo.
Tens mais alavancagem, se calhar até nas memes.
Talvez, não tens. Bem, um teto.
Para conseguir mais alavancagem. É infinito.
Esta é uma pergunta muito individual, porque cada um tem o seu estratagema, mas o que é que tu usas para encontrar essas meme coins neste momento? Comunidade, Reddit, Twitters?
Pá,
sexo, pessoas.
Screener,
Twitter. Exato, X-Screener e Twitter, acho que é um bocado por aí. É tipo. Yeah. Vejo normalmente tipo, se há alguma coisa no X-Screener que eu gosto. Tipo, pá, primeiro tipo, é teres filtros, pá, relativamente bacanas para.
Sim, para cenas novas. Tens lá um botãozinho que é do que ganha mais ou que ganha menos no último.
Exato.
Tipo, escolhes do topo.
Exatamente, eu só escolho o que está já pampou 100 vezes. Se não pampar 100 vezes, pá, nem vale a pena, nem vou entrar. Eu gosto de entrar, comprar o topo e depois vender quando cai. Porque senão.
Eu estou a ver o Dex Screener pela primeira vez, explica-me o que é o Dex Screener.
Não sabes o que é o Dex Screener?
Não.
Opa, o Dex Screener é um screener de DEXs. Está mais ou menos
tipo explicar. Um coin market cap para DEXs.
Para DEXs.
Pá, okay. Tipo, tens lá os tokens todos, pronto, basicamente, que estão nas DEXs.
Destas redes todas que estão, que são primas 100. Pá, não sei quantas é que estão, mas são muitas. Ok.
Pá, mas é aplicar os filtros, basicamente, metes os filtros dos valores que quiseres, dos volumes que quiseres, do tempo que quiseres e pá, depois encontras uma coisa que tu gostes. Mas isto aqui nem foi por filtros, foi por tipo, pessoal, foi um bocado mais Twitter. Um gajo que eu sigo fez tweet disso, achei piada, tinha saído há umas horas, olha, vou aproveitar.
Ok, boa.
justamente um bocado por... tipo, o timing, meu. Eu acho que o timing é um bocado essencial nestas merdas, não é? Tipo, propriamente, pá, a não ser que a narrativa seja brutal e tipo, tu vejas realmente que a boda a gente pode deixar piada aquela merda, é um bocado por timing, não é?
É simplesmente entrar. É o timing de entrar antes dos outros.
Yeah, é um bocado isso. Yeah. Seres os primeiros a entrar.
Sim.
É isso okay. O segredo.
Estou a meter aqui pelo Top Gamers nas últimas 24 horas. Temos a Big Pump, comprou 194 capas por cento. 195 mil por cento.
Deixa-me só também desligar uma coisa. Eu acho que a única diferença da minha estratégia para muita gente comprar memes é o tempo que fica com eles, basicamente. Pá, porque a maior parte do pessoal quer fazer um flip rápido, porque tipo, a probabilidade daquilo subir 100 vezes e depois cair e nunca mais levantar é grande, não é? Mas eu tenho duas estratégias, que normalmente, a primeira, que é que eu quase nunca consigo fazer, é apanhar cedo. Olha, por acaso esta consegui do Dick With Bud, apanhei, mas foi sorte, não é? Isto é sempre sorte, mas o que normalmente eu gosto mais de fazer é esperar que aquilo caia tipo os primeiros 80% ou 90%, estás a ver? Porque normalmente acontece sempre isso. Pá, se calhar não 80%, mas... Quanto é a primeira queda relevante? Tá? Depois gosto de entrar aí. Prefiro entrar sempre aí do que no princípio, porque normalmente nunca apanho o princípio, estás a ver?
Mas às segundas rondas.
Gosto de ir às segundas voltas. Exato. Mas agora as segundas voltas vão estar cada vez mais curtas, portanto é cada vez mais difícil fazer isto. Tipo, há uns meses atrás era mais fácil, porque tipo, subia rápido, mas caía durante mais algum tempo, durante um mês ou dois ou whatever. Então, tinhas tempo, estás a ver? Agora é um bocadinho mais curto. As quedas já tenho notado que são tipo, bastante mais curtas. Portanto, é o que é, tens de estar mais atento.
Sim. São estratégias.
Yeah. Mas já para acabar, desculpa, porque esqueci-me de dizer que eu gosto de segurar até ao fim, ou seja, até ao final do bull run, e no final gosto
mas,
de
fazer. Mas isto é uma estratégia pessoal e cada um tem a sua, mas tu optas por tirar algum, ou seja, que tens um investimento inicial, mais alguma coisa, e depois continuas com uma stack.
O que eu faço é comprar mais. Eu nunca vendo, eu só compro mais até ao final do bull. Tipo, só, tipo, por exemplo, Teddy Bear comprei mais, Pidai comprei mais, ou seja, houve umas que eu entrei em agosto do ano passado, mas que tipo há uns meses mas, caiu para caralho, comprei mais.
Mas não tens pontos infinitos, né? Tens que tirar algum lado.
Não tiro no topo quando eu acho que o bull market vai.
Ok, guardas para a próxima volta. Para o próximo ciclo, pronto.
Não. Tento vender o que, quando eu acho que é o topo, eu vendo. Basicamente, quando eu acho que o ciclo acabou, sai. Uhum. Não vendo tudo de uma vez, mas tento vender o máximo possível, tipo, perto daquele momento que eu acho que agora começa a cair. Vou tentando vender um bocadinho. Nunca apanho esse ponto, não é? Mas um bocadinho antes, um bocadinho depois, basicamente.
Sim, é normal.
Mas aprendi demasiado cedo, portanto. Por isso é que eu estou a dizer que eu prefiro sempre adiar ao máximo, tipo, porque normalmente é sempre a melhor escolha. As últimas 10 vezes normalmente onde um gajo faz mais dinheiro. E portanto, por experiência própria, prefiro arriscar mesmo.
O problema disso é que como nós nunca sabemos qual é que é o ponto, que às vezes está a cair, nunca mais volta ao ponto inicial, estás a agarrar uma bag. Que é o que acontece.
Mas repara, eu sigo mais por tipo, por como é que eu te explicar? Por mercado geral, no sentido tipo, quando é que o Bitcoin atinge o topo, não é? É mais por aí, estás a ver? Quando o Bitcoin atinge o topo, é aquelas regrazinhas de um mês, dois meses, para o resto atingir o topo, portanto. Tipo, claro que vais falhar e nunca vai ser sempre isto, mas é tipo, é mais ou menos isto, não é? E eu sigo mais por aí do que propriamente por outro mecanismo.
É
mais por aí. Olha, esta altura é que agora é para começar a vender, independentemente dos preços, estás a ver? Pronto. Por isso é que eu digo, às vezes é um bocadinho estúpido e se eu aguentar mais um bocadinho, tipo, é mais por aí, estás a ver? Porque às vezes um gajo começa a vender muito cedo. Mas pronto, é o quê? Cada um tem a sua estratégia.
Exatamente. Voltamos aos NFTs, só para terminar esta parte. O Etherscan parece que o Etherscan Phoenix, o Google parece que vai buscar os dados ao Etherscan, apresenta o valor da carteira, o Ethereum que a carteira tem no momento e a última transação. Isto está a ser aclamado por uma parte da comunidade por ser uma ser o Google integrar mais cenas de cripto. Parece que o Google anda investir alguma coisa em cripto, na tecnologia. Outra parte da comunidade diz que é uma merda por causa da privacidade. Eu estou aqui na parte em que nem acho que seja bom nem mal. Já é público. Se eu vos der o meu endereço, vocês vão saber os fundos que lá estão.
Exatamente.
Faz parte do
jogo do Ethereum.
Do jogo, exatamente. É por isso que eu não gosto de Ethereum já agora. É parte de ser público. Mas assumo que não há volta a dar. É o que temos. E é isso. Já agora, nesta parte do pessoal estar a reclamar que é mau aparecer o nosso balanço para toda a gente ver, acabei por seguir uma história que achei interessante, que era a Venmo, um sistema de pagamentos que é utilizado nos Estados Unidos. Acho que não é usado cá. Vocês já ouviram falar?
Venmo. Venmo.
Sim.
Trocas de vez pelos meses e eu não estava bem. Okay.
Venmo. Acontece. Mas fizeste bem perguntar, que se os nossos ouvintes também apanharam. Parece que este sistema, antigamente, mostrava os fundos das pessoas com quem... Os fundos eram públicos, a tua carteira era pública. Se tu fizesse uma transparência, tu podias ver o que é que eu tinha nada a fazer antes. E isso causou algum transtorno ao pessoal que utilizava, e eles tiveram que voltar para trás e fazer isso como uma opção e não como defeito. Parecendo que não, as pessoas não gostam que estejam a ver o que é que andam a fazer com o dinheiro.
Sim, mas lá está, no caso da Google, a informação já está no Etherscan.
Sim, né? Sim, neste caso não.
Só fazem uma call API que já existe.
Exatamente.
Não há sequer perca de privacidade. É, literalmente já está público.
Sim, já é o que é, não é?
It is what it is. Falando de Google, parece que a Polícia Federal Americana, ou um artigo de investigadores, assumo que seja a polícia, anda a pedir dados ao Google de quem anda a ver vídeos. Vocês vão ver um vídeo, calha terem visto um vídeo, e eles, sobre certos vídeos, pedem a lista de utilizadores e IPs, caso não seja um utilizador que viram os vídeos, para tentar obter informações das pessoas e ligá-las a possíveis crimes supostamente relacionados com lavagem de dinheiro e afins. Pronto.
O que é chato, porque tu podes estar a ver o YouTube e adormecer.
E vais lá parar o vídeo sem querer.
E vais parar assim uns vídeos porque o algoritmo te manda, né? E depois um dia a polícia pode vir perguntar, fazer perguntas, né?
Epá, eu acho que é chato a partir do ponto em que podem fazer perguntas porque viste um vídeo.
Claro, mas também é chato por isso, porque até podes ter visto o vídeo sem querer. Tipo, alguém viste o vídeo, ele passou porque estava em autoplay.
Pelos vistos, na notícia dizia que isto, não, pelo menos um dos pedidos em específico tinha sido negado, mas não é possível saber quantos pedidos é que foram feitos e quantos é que foram negados ou aceitos. Mas é chato. Usem redes centralizadas, usem o PeerTub, por exemplo. Não, que não tem as cenas que vocês veem, nem tem o CryptoCafé, por enquanto, mas pelo menos o Google não tem as bases de dados para dar. Ou se calhar até tem, o Google tem tudo.
Não menosprezes o Google.
O Google tem tudo, pá. Gostei disso. Mais cenas da semana que passou. Parece
não
que há...
Não vi um hipermercado qualquer com esse slogan.
Do quê?
Tem tudo. Era qualquer tem coisa, tudo. Tem tudo. Não me lembro se era, sei lá, o continente ou alguma coisa.
E mais não sei o quê.
Ah, exatamente, era tudo e mais não sei o quê.
E com isso para qualquer site.pt. Semana passada houve rumores que a União Europeia ia banir carteiras custodiais. Confirmas, Riclas?
Riclas confirma.
Carteiras custodiais?
Ou não custodiais?
Não custodiais. Confirmas ou não que estamos todos banidos de cripto a partir de agora?
Todos banidos, mais ninguém pode usar carteiras de cripto.
Nem falar de Bitcoin, se tu dizes a palavra Bitcoin és decapitado.
Sim.
É a nova regra da UE.
Basicamente
eu confirmo.
É
pronto, então olha, pessoal, despedimos agora. Divirtam-se e pá, espero que comprem Bitcoin.
E acabou o cripto café, tchau.
Exato.
Fomos todos banidos. É que basicamente é quase isso que as notícias dizem.
Mas deixa-me só fazer uma parte antes de falar, Rico. Desculpa lá, tu foste logo para o grupo dizer que é fado e pá, eu estou ofendido com isso. Porque não nem deixaste especular e nem deixaste.
Claro.
Tipo, pronto, é que a gente quer que a malta venda agora, Rico. Aqueles gajos que são os weekends, a gente tem de provocá-los o máximo para eles venderem agora.
Não, repara, é que quando alguém postou aquilo no grupo, eu já tinha visto e ouvido sobre aquilo,
certo,
em 10 sítios diferentes.
Claro.
Toda a gente a dizer a mesma coisa. E eu, foda-se.
Não, aqui não deixo. Aqui não vai acontecer. Pronto.
Então explica lá.
O que... Para quem... Se calhar, Malman, queres começar por dizer o título das notícias que é a partir? É porque senão a malta nem sabe do que é que a gente está a falar.
O título é que iria, a União Europeia iria banir as carteiras não custodiais.
Pois, sim, isso é o título da notícia. E o que o artigo dessa notícia, em que essa notícia foi baseada, diz é que ao mandares moedas ou receberes moedas de uma corretora numa carteira anónima tua, tens que identificar que essa carteira é tua, é essa corretora.
Não foi nada banido.
Não.
Mas deixaste.
E basicamente, aquela wallet, quando tu mandas de uma exchange para uma wallet, já se à partida assume que aquela wallet é tua, não?
Certo. Aquilo que a lei está, que essa sugestão está a fazer, ainda não é lei, é que seja obrigatório que a corretora guarde essa informação e que verifique de alguma forma essa informação. Acho que a gente já falou cá sobre isso, tipo fazer assinaturas das carteiras, dos endereços. Enfim, é obrigar a que isso seja feito, para verificar de alguma forma e ter um maior nível de certeza de que a carteira pertence ao cliente. Yeah.
Pá, eu acho que no limite as exchanges vão ter que permitir fazer login com a MetaMask e outras wallets. Né? Isso resolve logo. Pá,
assinar, falta fazer Bitcoin. Uma assinatura.
Certo. Sim, depois falta Bitcoin e outras, não é? Vai ser um bocadinho mais complicado, mas também é possível.
Também consegues fazer com Bitcoin?
Sim, sim.
Os NFTs têm esses smart contracts e coisas já embutidas, são mais fáceis.
Acho que é uma solução, não é?
Já o existe. Artigo que o Riklas estava a referir e que é a base disto tudo, aquilo basicamente é um regulamento para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento terrorista, não é? Uhum. E segundo alguém que reduziu isto, resumiu isto muito no Twitter, isso foi o que fizeram depois, mas tenho aqui um resumo que pareceu um fig digno, que é, eles têm 4 pontos que são relevantes para cripto. Isto é um regulamento para as empresas que operam com criptomoedas, com ativos virtuais, mas não é só para ativos virtuais, também é para o financiamento, para o sistema financeiro em geral e casas de apostas e afins.
Sim, mas essas não mexem com criptoativos.
Sim, não mexem com criptoativos. Um dos pontos, nas exchanges, vamos falar em exchanges que é mais fácil, casas de câmbio. Não pode haver contas anónimas, as contas não podem obter cripto de fontes desconhecidas. Tal coisa. Tens que justificar sempre onde é que vêm as tuas moedas. Artigo 30.
Crypto to crypto ou só os que operam com fiat?
Se fores uma
DEX, também tens de fazer KYC?
Porque uma DEX não tens KYC.
Se estiver registada, se for uma caixa, tens. Se não estiver, não tens até o dia em que.
Só tens que ser uma caixa se lidares com fiat?
Não.
Não.
Uma das atividades é a troca de ativos virtuais por ativos virtuais.
Ok, não sabia.
Portanto,
que já estava.
Se tu quiseres ser uma DEX sediada na União Europeia, por exemplo, tens de te registar.
Não és uma DEX, és sempre uma SEC. Centralize. Artigo 30, pois, verificação.
Só, desculpa, Malman, disseste uma coisa certa, que é, só precisas de te registar se realmente prestas esse serviço, ou seja, se estás a cobrar uma comissão, tens uma entidade que presta o serviço. Se és realmente uma DEX... Se estamos a falar de uma DEX verdadeira, enfim, que em teoria não tem uma entidade por detrás, nem alguém que esteja a controlar as operações, então aí não tens
que registar.
Não há uma entidade.
Quanto mais podes ser a empresa que criou o contrato que depois funciona sozinho.
Acho que é importante fazer essa distinção das changelies da vida para... As DEXs.
Sim, mas por exemplo, também ouvi falar por causa do Mika na Tether. Eles teriam que estar na Europa.
Sim, mas
isso
é.
Sim, não tem nada a ver com isto, mas tem a ver comigo.
Sim, mas isso lá está, é outra coisa. E tem a ver é com as stablecoins queiram emitir tokens na Europa têm que estar registadas na Europa. Pronto, se tu queres emitir uma stablecoin de euro, tens que passar a estar registado na Europa, como o Casper.
Ok, mas o USDT estaria isento. Eles teriam era que acabar com a moeda de euro, não é? O parco euro, o
USDT. Agora, pode haver, eventualmente pode haver restrições a stablecoins que não tenham...
Não estejam registradas.
Que não tenham algum tipo de registro cá. Epá, não sei, porque não haverá nenhuma emissora de USD que esteja registada para emitir o USD cá. Agora, pode ter uma subsidiária cá. Estou a pensar na Circle, por exemplo, e então as entidades sentem-se, as caspas podem-se...
Acho que isso se entra aqui no artigo 30. O artigo 30 é para empresas estrangeiras, em que se tu a trabalhares com uma empresa estrangeira tens que verificar a sua reputação, verificar se ela faz as diligências de AML e KYC, dos utilizadores.
Pronto, ok. Não li, por acaso não li esses artigos a detalhe. Só o que se referia, enfim, ou da notícia.
Ou seja, a Tether, a poder operar no mercado europeu, tem que ter estas diligências para podermos operar com eles. Senão, também não podes.
É isso.
Faz sentido.
É isso. E tem que ter essas diligências e depois tu, ou nós como Casper, temos que fazer a avaliação e dizer, consideramos que a Tether é...
Cumprem ou não.
É suficiente, exatamente, é suficientemente cumpridora das exigências da regulação europeia.
Artigo 31, carteiras de custódia própria, confirmar quem está a enviar os fundos, era o que o Rico estava a dizer, obter mais informações sobre as transações e depois monitorizar ativamente as transações na cuia de transação, a ficar a fazer a... Devem ter que ter um serviço que faça uma monitorização ativa, verificar se os fundos eventualmente ficam associados a algum sítio que não deviam, assim. E caso fiquem, depois fazer as devidas diligências.
Por exemplo, se tu transacionaste com o Kiko, já fostes.
Epá, se eu transacionei com o Kiko e passado um ano descobri que o Kiko afinal andava a vender cenas, não devia.
Bem, vá lá, usamos Moneiro, foi a tua sorte.
E boa noite ao pessoal do chat.
Já agora, boa noite, malta.
Tínhamos dito boa noite.
É isso. Depois temos o artigo 58, que é o que as entidades financeiras não podem ter. Não podem ter contas bancárias anónimas, não podem... Eu traduzi isto para transações anónimas, mas que estava como Anonymous Book of Recording Transactions. Acho que é uma... Não podem fazer transações... Não podem permitir que os clientes façam transações de forma anónima, que seja isso. Caixas de depósito anónimas, contas de cripto anónimas e esconder o dono da empresa através de transações anónimas.
Tudo que for anónimo.
Tudo o que for anónimo, estas empresas não podem fazer. Perderam anonimidade.
Asterisco.
Exatamente.
Select all, anónimo asterisco.
Ah, e supostamente era isto que estava relacionado com cripto e com a nossa área. Portanto, ainda podem continuar a usar a vossa carteira da Phoenix, não custodial.
Um safo.
Estamos safos, sim. Por enquanto... Mas aquela parte de ter que prestar contas às exchanges que os fundos são nossos vai ser giro de aplicar. Estou ansioso para ver como é que isso vai ser feito.
Sim, primeiro ainda tem que entrar em lei também. Enfim, já é mais ou menos necessário.
Isto basicamente funciona como as contas bancárias, não é? Nestas empresas também não podem receber dinheiro de um cliente
que não tenha
uma conta bancária que não seja cliente.
Não, não é que não seja cliente, é que não esteja identificada, pronto. Nem sei como é que isso aconteceria hoje em dia, mas...
Muito bem, mas caros.
Queres falar também das questões dos limites dos pagamentos em euros? Acho que estava um bocado ligado também a essa...
Está no... havia limites de pagamentos em euros, as pessoas estavam a se ficar em cripto. Acho que é 10.000.
10.000. Ou 3.000.
Até 3.000 sem te identificares e é. Até 10.000 identificado e acima de 10.000 proibido.
Em cash?
Em cash, sim. Pagamento
em cash. Nada a apontar. O quê? Vocês querem comentar? Vocês que são utilizadores já vistos cash?
Sim, eu estou farto de fazer pagamentos de 3 a 10 mil euros em cash. É todos os dias.
Ah, eu sempre que posso, sim.
Atenção para as autoridades que estejam a ouvir, estou a ser sarcástico, por favor.
Mas já dá aquele...
Antes que me levem a sério, credo.
Eu acho que o chat GPT não reconhece isso.
Muito bom.
Não reconhece o sarcasmo, né?
Não reconhece o sarcasmo. Na descrição do episódio vai lá estar Riclas, finalmente admite.
Sim, exato.
Está aqui a prova.
Muito bom.
Credo.
Muito bem, meus caros. Tem mais alguma coisa que queiram acrescentar?
Sim, meu. Ontem houve uma telenovela.
O próprio Gia começou a falar, mas entretanto perdemos. Que ele
foi censurado.
Exaltou-se. Foi censurado. Agarrou no microfone com a força toda e calou-se.
Calma, que eu vou ser.
Era tão bombástico que ele foi censurado.
Hã?
Não era tão bombástico que tu ias dizer que até foste censurado.
Fui, o Malman quis-me censurar. Já está com pressa para sair embora. Pá, eu acho que ontem ouvi uma telenovela.
Fred,
foste
comprar batatas.
Fui comprar batatas. Às 11 da noite a comprar batatas. Foda-se, Fred. Estás maluco, pá. Fui comprar fever. Fui comprar mais fever, caralho. Não paro de comprar fever. Pá, houve ontem uma telenovela, meu. Convidaram convidaram não, foi um... Tipo, um Twitter Spaces entre o...
Ah, eu vi qualquer coisa disso. Foda-se,
agora estou a falhar os nomes, porra. O Miguel Bilhão e o Ramos. Exato. Exatamente, e o okay. Opa, eu sou honesto, eu só ouvi para aí 2 ou 3 minutos, meu, tipo, pá, não ouvi, como estava a ouvir, tipo, cenas tão estúpidas que eu decidi, pá, isto não vale a pena, prefiro...
Basicamente, também estive lá 10 minutos tanto, e já foi quase no fim.
Pronto, epá, basicamente...
Aquilo parece um mundo à parte.
Exato, é um bocado o mundo à parte de para ver isso. Eu que te digo aquilo. Eu depois fui vendo alguns comentários nos grupos de cripto, não sei o que, e aquilo parece que foi muito fraquinho, basicamente, que teve ali uma péssima representação. Mas pronto, é assim a vida. É o que é.
Tem de vir cá o Miguel. O Mike Trillions.
O Mike Trillions.
Não sei se aprovo. Se ele quiser vir, ele vai. Anda, Miguel, a gente. Eu não sei se. Ele disse que só falava que a gente tivesse mais de 1 milhão, portanto, eu não sei se tenho 1 milhão.
Ah, okay.
Mas. Nós juntamos todos aqui.
É isso, fazendo uma vaquinha. Dá para isso, nossa comunidade.
Ele já vem.
Sim. Juntamos aqui.
Eu ofereço-lhe também uma Santos de Coratos e uma caixinha de Skippy.
Olha, daqui posso oferecer uma Santos Leitão.
E ele, pronto, diverte-se assim.
Mas, ou seja, vocês viram só um bocadinho, não acharam piada, não tem muita coisa...
Opa, eu estava lá uns gajos, primeiro aquilo estava lá um brasileiro qualquer que não se calava, tipo, eu não estava achando muita piada aquilo, porque, pá, sei lá, estava lá a ouvir, pá, quero ver o que é que a malta cá tinha a dizer, depois havia lá um brasileiro que não se calava. E depois os gajos só diziam, que depois havia outro que apareceu lá a dizer, Bitcoin é deflacionário e não sei o quê, eu foda-se, Bitcoin é deflacionário, pronto, muito bem. Epa, depois apareceu o Ramos a corrigir, a dizer que não é nada disso, mas que a Bitcoin não serve para ganhar dinheiro, que isso é tudo uma... não faz sentido nenhum, que pá, ok, não serve para ganhar dinheiro, está bem. Serve para... não sei para que serve. Mas pronto. Exato, o Fred está a dizer o que é que ele foi falar com o falido. Exato, isso é que é verdade, porque pá, eu não sei. Eu se tivesse perdido o meu portfólio todo num esquema, pá, não sei. Mas eu provavelmente dizia, pá, olha pessoal, vou-me retirar do criptocafé, ou pelo menos vou fazer aqui uma apresentação para refletir sobre as minhas decisões e depois volto. Pelo menos fazer qualquer coisa deste género. Mas acho um bocado, pá, acho que é o que é, vale o que vale, é mais uma telenovelazita. Mas pronto, acho que há sítios melhores para o Mike Billings ir. Vai ao Artfork Café, vai ao Nubis, pode vir aqui e pá, de certeza que a conversa vai ser pá, mais agradável e se calhar aprende-se mais alguma coisa decente. Porque eu acho que o gajo diz é até, lá está, eu ouvi pouco tempo, mas o gajo diz não é errado, não está a dizer nada de especial, eu não sei porque é que a malta fica tão ofendida com a opinião dele, até porque ele é bastante a favor da Bitcoin, parece-me. Não é a favor é que tu ponhas 100% do que tens na Bitcoin, parece-me também sensato isso que ele diz. Para a maior parte das pessoas acho que isso é bastante sensato, portanto, pá, não sei, mas os gajos ficam ofendidos. Olha, cá está o Crypto Dealer também. Boa noite, Crypto Dealer. E pronto. Mas ele esteve lá, por acaso o João é que esteve lá. Pá, eu vi lá o nome dele, não ouvi falar, mas também não quis ficar lá para ouvir.
Vou falar um bocadinho no fim, por acaso.
Ah, ouviste?
Eu li qualquer coisa, mas não.
Pronto.
Sou muito honesto, não tomei atenção sequer. Acho que ele foi dizendo só um comentário ou outro, nada de.
Opa, também se calhar não tinha oportunidade para falar mais. Eu percebo que ele não era.
Ou teve antes, tipo, é o que eu estou a dizer. Pá, eu estive lá 10 minutos quase no fim e pouco mais.
Pronto. Pá, eu não sei se estive no fim, se não estive no fim, não sei quando é que eu. Pá, eu acho que não, aquilo não era bem, aquilo era meio, estás a ver, ao princípio ou ao meio. Pronto, ele está a dizer que falou no início. Eu também já não te apanhei a falar, mas. Mas pronto, pá, olha, mas eu depois. Mas lá está, também é difícil, tenho de usar as outras contas para ir ver aquilo, pá, porque estou bloqueado, portanto não consigo ver. O resto diz que tenho de ir pelas outras contas e não sei o quê. E então, pá, caguei, também não aprecia. Claro, óbvio, claro que eu estou bloqueado pelo Hugo Ramos, mas então. Se eu não tivesse bloqueado pelo Hugo Ramos, era tipo surpreendente.
Ah, bloqueado pelo Hugo Ramos. Aquilo foi, pois, aquilo foi promovido pelo Hugo Ramos. Tá bem.
Certo, certo. Pois, eu percebi que tinha sido promovido pelo Hugo porque eu não conseguia ver. Então, eu estava a ver uma cena qualquer, toda a gente a falar daquilo e aquilo parecia-me vídeo indisponível. Foda-se, vídeo indisponível. Isto deve ser alguém que me bloqueou pelo número de pessoas. Deve ser o Hugo Ramos que está a falar com alguém. Não sei. E pronto, era isso. E o João está a dizer que estavam todos a falar ao mesmo tempo. Pronto, é isso, lá está. Pois ele deve ter começado lá em Regabof. Mas, epá, mas olha, levem na hora de fora café, já que falaste com ele, pode ser que eu consiga levar fora, pá, que a conversa há de ser um bocadinho mais agradável, de certeza. Pá, e pronto, e é isso.
É isso.
É isso.
Esperemos por isso. Está bom.
E quando é que voltas cá, Fred? Já que estás aí no chat, que eu nunca te apanho no chat, tens de voltar cá. Estás a perceber?
A gente estamos à espera do episódio 200.
É, pois é, é verdade.
Ou 8 episódios, ele vem cá de 50 e 50.
50 e 50, pois é.
Exatamente. Mas, caros, não se esqueçam de meter o gosto, que é para a gente ficar ainda com. Sermos pagos, vai, a gente somos pagos em gostos.
Eu ia dizer que é para sermos pagos pelo YouTube para pagarmos depois aos convidados.
Exatamente. Exatamente. E para vocês ficarem mesmo marcados como terem visto o vídeo, que assim a polícia também vos vai bater à porta, também primeiro bater a nossa.
Não, e depois pior, financiaram a cena.
Exatamente, é isso. Muito bem, meus caros, obrigado por estarem desse lado. Para a semana voltamos a estar cá nos dias do costume, à hora do costume, e esperamos por vocês. Não se esqueçam de sintonizar o café.
É isso.
E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafé.pt e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana!